Vamos ler a Bíblia então em, no livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1, depois vamos pular do 8 até o 21. Achou aí? Vamos ler então, Josué capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, dois homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Indo para o versículo 8 agora. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei o que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que darei a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atrás deste cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Vira agora 2 folhas para frente, até no capítulo 6. Vamos ler o versículo 24 e o versículo 25. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-se no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Viemos aqui porque desejosos estávamos de ouvir a tua voz. Tudo que nós queremos é te ouvir. Por isso fala, Senhor, usa a vida do teu servo, mediante este trecho da tua palavra que acabamos de ler. Eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Baseado no texto que acabamos de ler, intitularemos a mensagem desta noite: livramento. Diga aí, livramento. Repita. De novo. Sabe que muitas vezes nossas vidas e até mesmo nossas famílias estão sob fortes ameaças. Às vezes são enfermidades. Como é duro a doença, né? A doença quando vem é terrível. Às vezes são problemas de relacionamento. Como é difícil uma crise conjugal. É verdade, meus irmãos? Ou até mesmo uma crise familiar, quando existe a rebelião de filhos contra pais e não tem entendimento e não consegue mais ter diálogo, e de repente a gente pensa que aquele relacionamento está por um fio e está condenado à destruição. E o pior de tudo é que muitas vezes o diabo coloca na nossa mente a seguinte declaração: não tem mais solução. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente declara isso, dizendo: não tem mais solução, não vejo saída para este problema. Outra coisa que ameaça muitas vezes a nossa vida, e às vezes até mesmo a nossa família e os nossos relacionamentos, são problemas financeiros. A pessoa estava no emprego, teve uma promoção, e aí começou a ter um nível mais estabilizado, e já estava andando com um carro melhor, pagando um aluguel mais caro, e já estava fazendo a vontade da esposa e dos filhos, comprando uma roupinha de marca, e já estava acostumando a comer no restaurante todo final de semana, e o bife não era mais colchão duro, passado na máquina, agora já estava comendo filé mignon, e de repente você está desempregado. E você arruma um emprego que você ganhava bem menos. Você tem que se desfazer do carro, andar de ônibus de novo. O pior é que antes você não reclamava. Era uma diversão ficar no ponto. Depois que você acostumou com o carro, meu amigo, sempre o ponto do 11 é uma tortura. É verdade ou não, irmão? Diga aí. E pro ponto do 11, depois que você aprendeu a andar de carro, é uma loucura. A casa também vai ter que ser devolvida, consequentemente vai ter que pagar um aluguel mais barato, e vão sobrar móveis que você vai ter que doar, porque você foi ver para vender lá na loja de móveis usados, o guarda-roupa que você pagou 1.000, eles ofereceram 20, e só te fez passar raiva. É assim ou não, irmãos? Então a situação financeira, muitas vezes, ela tem um poder terrível de destruição. Os filhos não se conformam e não querem entender, a esposa não se conforma e não quer compreender, e aí a ruína começa a vir abaixo. Quem que não passa por problemas na vida? A pessoa que levantar a mão e fala: eu não passo por problemas, é mentiroso, porque todo mundo passa. Deus permite que você passe por problemas, sabia disso? Deus permite, muitas vezes Deus coloca um problema diante da sua frente para ver se é maduro o suficiente para você passar aquela situação. Nós vamos ver hoje, irmãos, a história de uma mulher que se chamava Raabe. O povo tinha saído do Egito e estavam caminhando alegremente ou reclamadamente rumo a Jericó. Josué agora envia dois espias para ver como é que é a situação lá. Josué. E enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra. E quando esses homens chegaram lá, a primeira pessoa que eles tiveram contato foi com Raabe. Quem era Raabe? A Bíblia diz que era uma prostituta. Morava em cima do muro. Eu creio que a situação dessa mulher não devia ser uma situação privilegiada, porque eu nunca vi uma pessoa na prostituição, uma pessoa nas drogas, uma pessoa no homossexualismo, uma pessoa no pecado estar bem. É impossível alguém no pecado. Ela pode até ter dinheiro, mas bem não dá. Porque é impossível uma pessoa viver na prática do pecado e dizer que está bem. Normalmente a pessoa, quando parte por esse tipo de vida também, a vida de pecado, ela sofre discriminações. Hoje em dia, prostitutas, travestis, gays, são tremendamente, como é que fala, preconceituados. Vocês sabem disso. Tem até grupos que espancam e matam sem motivo, simplesmente porque vivem naquela vida. Vivem naquela vida porque não encontraram recurso absolutamente algum de tentar ser feliz e procuram nessas coisas a solução para o seu prazer pessoal. Aí peca nós muitas vezes que temos a obrigatoriedade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes nos sentimos também, como é que diz? Nós somos preconceituosos. Você não tem coragem de chegar numa rodinha de traveca e lá falar do amor de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Uma rodinha de prostitutas e lá falar do amor de Deus. Naturalmente a gente... É assim, não é? Diga, irmãos. Às vezes a gente até sente mais... É difícil. Porque são tantas pedras que jogam em cima desse povo, irmãos. Esse povo é tão apedrejado. A sociedade condena. Independente de ser a sociedade cristã ou não, a sociedade, de uma forma geral, exclui esse tipo de pessoa. E eu creio que Raabe era uma pessoa discriminada, principalmente naquela época, irmãos. Era uma pessoa que não era amada, era uma pessoa que vivia na solidão. Essas pessoas normalmente vivem sozinhas, elas têm dificuldade de relacionamento dentro do lar, porque é difícil para um pai admitir uma filha na prostituição. É verdade ou não, irmãos? É difícil para um pai admitir um filho no homossexualismo. É difícil. Às vezes até admite externamente, mas o coração está em pedaços, quebrado, sofrendo, quase à porta da morte, porque nenhum pai deseja isso para um filho. Tem algum pai aqui que deseja ver o filho na prostituição? Levanta a mão. Pode fazer essa pergunta em qualquer lugar, não é na igreja não, irmãos. Em qualquer lugar, nenhum pai deseja isso para um filho, porque a Bíblia diz que esse é o caminho da morte. É o caminho de tristeza, de perdição. E eu imagino que esta Raabe, ela era uma mulher assim também, discriminada, isolada, solitária, triste. A gente vê de vez em quando esses programas de televisão que fazem essas reportagens com esse perfil de pessoas, com travestis, prostitutas, gays, não sei o quê. Irmãos, não precisa nem falar, é estampado no rosto dessas pessoas a tristeza e o sofrimento. É verdade ou não é, irmãos? No rosto é estampado a tristeza e o sofrimento. Às vezes eles forçam um risadão para dizer que estão felizes, mas você vê que não são felizes, porque é impossível a felicidade e a alegria verdadeira viver em alguém que está neste tipo de pecado. Pecado que diz a Bíblia que é pecado para a morte. O próprio Deus diz que é pecado para a morte. Então, irmãos, Raabe estava realmente vivendo essa vida dentro de Jericó. Eu imagino que viver em cima do muro não era uma casa luxuosa. O muro que fazia a cidade era um muro largo e devia ter alguns buracos lá. E ela achou um buraco lá e foi morar lá. Que situação dessa mulher. Triste. Muito triste. Mas uma coisa é verdade. Ela teve uma oportunidade e não desperdiçou. Irmãos, o segredo da vida é esse. Não desperdice a oportunidade. A oportunidade está passando aqui hoje. Hoje é dia da tua salvação. Mas eu já sou crente. Os hipócritas falam isso mesmo. Irmãos, nós temos que agarrar as oportunidades constantes. Eu li o livro do Silvio Santos e uma das perguntas que fizeram para ele foi: qual é o segredo do seu sucesso? Ele falou assim: nunca desperdicei uma oportunidade. Todas que passaram, eu abracei. Muitas vezes, irmãos, Jesus está passando, está te convidando, você está desperdiçando a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Raabe teve uma grande oportunidade e não desperdiçou. Primeira coisa, ela se inteirou do que estava acontecendo. Ela demonstrou interesse. Lá no versículo 8 do capítulo 2 que acabamos de ler, diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu até o terraço e disse para eles: eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Sabemos que o Senhor abriu o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, nós perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. Nós sabemos que o Deus de vocês é o Senhor, o Deus acima dos céus e o Deus aqui embaixo da terra. Irmãos, ela buscou se inteirar. Ela buscou saber o que estava acontecendo. A primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é ter interesse. Nós sabemos que vivemos um conflito incrível na nossa sociedade atualmente. É a carne contra o espírito. É a luz contra as trevas. São os anjos do bem contra os anjos do mal. A guerra é feia, irmãos. É pior do que a guerra do Oriente Médio. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que se integrar. Você tem que ler as notícias. Não são só as notícias que aparecem na televisão, porque lá só fala coisa ruim. Lá não noticia coisa boa. Você tem que vir aqui, ó, e se integrar, saber o que está acontecendo. Eu louvo a Deus porque o número de alunos na Escola Bíblica Dominical tem aumentado a cada dia. O povo está interessado. O povo está procurando saber o que está acontecendo. E isso é o que é o segredo, irmão. Raabe estava se inteirando. Eles estavam ouvindo um papo de que realmente a cidade ia ser tomada, ia ser destruída, ia matar todo mundo. Ela falou: mas peraí, mas quem? Mas com que força? Com que exército? Com que armamento? Eu quero saber. E quando ela hospedou esses dois espias, a hora que os rapazes foram dormir, ela foi lá e falou: peraí, me conta aí, eu estou sabendo. Abriu o Mar Vermelho? Vocês destruíram os reis dos amorreus? Os caras são poderosíssimos. Ô louco, conta aí, como é que é? Irmãos, vamos demonstrar interesse? Interesse pela palavra? Muitas vezes a gente não demonstra interesse pela palavra. O pastor está pregando, a pessoa levanta, aquele sermão, vai lá, sai desfilando, vira as costas para a palavra, sai e fecha a porta. Irmãos, muitas vezes é nessa hora que o Deus tira a palavra para você, o diabo te tira da igreja e você sai de mãozinha dada com ele. Sabia disso ou não? Você sai de mãozinha dada com o capeta, porque é naquela hora que Deus ia falar para você. Interesse. Mostre interesse. Busque conhecimento, irmãos. Leia a Bíblia. Tem dúvida? Pergunte. Fale com o pastor. Pastor, preciso falar com você. Eu tenho um prazer imenso quando as pessoas chegam para questionar coisas da Bíblia Sagrada. Eu me sinto útil e muito grato em saber que você está se interessando. E o primeiro ponto que nós vemos aqui na vida de Raabe foi o interesse que ela teve em saber o que estava acontecendo. Segunda coisa, ela abriu a porta para os espias. Sabendo que eram inimigos, ela abriu a porta para os espias. Lá no versículo 4 do capítulo 2 de Josué que nós vemos, diz assim: e Raabe já os havia escondido, e ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro, o portão da cidade ia se fechando, eles saíram. E eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões no terraço e havia escondido debaixo de varas do linho amontoado lá. Irmãos, nós temos que abrir a nossa porta para as pessoas certas. Não abra a porta para a pessoa errada. Raabe acertou. Primeiro, se interessando. Segundo, abrindo a porta para a pessoa certa. Será que você tem abrido a sua porta, a porta do seu coração para a pessoa certa? E tem mais, hein? Ela arriscou a sua vida. Ela colocou a sua vida em risco. Mas ela já sabia que ela era condenada à morte mesmo. porque o salário do pecado é a morte. Ela arriscou. Irmãos, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, é incrível. A perseguição começa, os falatórios, os problemas, as lutas. É verdade ou não é? Mas ela realmente arriscou, porque o rei mandou, diz lá o versículo 3, para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra, tira eles para fora. E estava escondido lá em cima. E ela não está aqui não. Manda descer. Não está. Estava no telhado, irmãos. Se eles dão um escorregão lá e... Já pensou? Olha o risco que ela estava passando. Se eles invadem para fazer uma vistoria, sabe o que aconteceria com ela? Morte. Sabe isso? Coragem. Para você andar com Jesus, você tem que ter coragem, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus não é formado de covardes, de tímidos, de medrosos. Você tem que ter coragem. Tem uma música aí, eu acho que é do Chote Santo, que fala que é fácil carregar Jesus no peito, difícil é ter peito para carregar Jesus. Entendeu como é que é o negócio? Pendurar um Jesusão aqui no peito, aqui pregado na cruz, é fácil. O difícil é ter peito para carregar Jesus com você. Porque tem muito lugar que você vai, tem muitas atitudes que você toma, que Jesus não vai nunca junto com você. Precisa ter coragem. E Raabe foi corajosa. Irmão, ao abrir a sua casa para aqueles espias, os obreiros de Deus, essa mulher estava abrindo o seu lar para o próprio Senhor. E quando você abre a sua casa para o Senhor Jesus, as coisas mudam na sua vida. As coisas começam a mudar. Vamos ver o que mudou na vida? Aleluia! Pode dizer um glória a Deus? Nós vamos ficar escondidos aqui. Mas é o seguinte, quando nós entrarmos nessa terra, a ordem que nós temos é para matar todo mundo. Velho, jovem, criança, não vai sobrar ninguém. Animais. E depois que está tudo morto, para sacramentar, nós vamos tocar fogo em tudo. As coisas mais caras, ouro, prata, pedra preciosa, a gente vai separar e vai deixar na igreja. Isso aí vai ser utensílios para a casa do Senhor. Mas o restante vai ser tudo tacado fogo. Não vai sobrar nada desta cidade. Se você recebesse uma notícia dessa, o que você faria? Aí, ó, Mujimirim, meu amigo. Aqui a região todinha, que é Mojimirim, Mojiguaçu, Itapira, Pinhal, São João da Boa Vista, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, aqui ó, tudo aqui ó, vai ser tudo destruído. Não vai sobrar nada. O que você faria? O que você faria, irmãos? Clamaria por misericórdia? Tem misericórdia de mim? Claro. Mas ela não fez só isso. Ela intercedeu pelos seus familiares. Olha o que diz lá no capítulo, no versículo 12 do capítulo 2 que nós acabamos de ler. E agora então jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para com a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me dê um sinal, que não deixe dúvida. Salvem meu pai, salvem a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e a família deles. Não deixem de nos matem. E os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer. Se não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certo e cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Olha como a coisa muda, irmãos. De repente, uma mulher que vivia na prostituição, discriminada, abandonada, largada lá em cima do muro, agora ela encontra com o povo de Deus, ela abre o seu coração para Deus, as coisas mudam e ela começa a amar até mesmo aqueles que a discriminaram. Eu não quero que livre só a minha vida, mas livre do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus cunhados. Livra a vida também dos familiares dele, livra a vida deles, salve eles, não deixe que eles morram. A gente vê muitas pessoas que às vezes vivem a discriminação familiar, que quer a morte do parente. Já viu isso ou não? É a morte do parente. Porque quando a pessoa cai para um mundo desse, de prostituição, de desgraça, de pecado, a família discrimina. A família expulsa de casa. A família não quer saber. A família não demonstra amor. Mas se essa pessoa encontra com Jesus verdadeiramente, ela sente amor até mesmo por aqueles que a desprezaram. Foi isso que aconteceu com Raabe. Intercedeu pelos seus familiares. Você encontrou Jesus um dia, irmão? Qual tem sido o seu interesse pelos seus familiares? Qual tem sido o seu clamor pelos seus familiares? Ah, não, mas tem os parentes lá que aqueles nem com reza brava, pastor. Eu tenho uns parentes lá que, ó, só se for um milagre. Ó, o Deus que nós cremos é o Deus do milagre. Amém? O Deus que nós cremos é o Deus do milagre. Deus está querendo ver qual é o interesse que você tem pela salvação dos seus familiares. Por que será que meu marido não está na igreja até hoje? Por que será que minha esposa não está na igreja até hoje? Por que será que meus filhos não estão na igreja? Por que será que meus pais não estão na igreja? Será que realmente esse tem sido o desejo do seu coração? O desejo de Raabe, a partir do momento em que ela recebeu aqueles homens e sabendo que tudo ia ser destruído, tudo ia ser perdido, ela clamou pela salvação dos seus familiares. Está disposto a começar a clamar pela salvação dos seus familiares ou não? Diga-me se sim. Diga-me se sim. Amém. Segunda coisa. Ela colocou em prática isso. Vamos ler lá no versículo 17 para frente do mesmo capítulo 2, diz assim. E os espiões disseram, cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a terra, amarre esse cordão vermelho na janela onde você nos fez descer. E junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. E se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte. E nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro da sua casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Quando a cidade for invadida, ou estiver sendo invadida, a responsabilidade é sua. Junta e traga seus parentes para dentro da sua casa se você quiser a salvação deles. A casa daquela prostituta agora não estava sendo mais um lugar de pecado, estava sendo um lugar de salvação, irmãos. Talvez a sua casa tenha sido um lugar de pecado. Jesus quer transformar ela num lugar de salvação. Amém? Jesus quer transformar a sua casa num lugar de salvação. Mas isso aí é você que tem que fazer. A atitude tem que ser sua. Raabe, você vai lá e junta o povo e traga para a sua casa. Imagina ela, que de repente vivia na prostituição, vivia na discriminação. O pai colocou para fora de casa. Agora, ela vai lá e fala, pai, vamos em casa. A sua salvação vai ser na minha casa. Ô mãe, vamos em casa, a sua salvação vai ser na minha casa. Ô primo, vamos em casa, a sua salvação vai ser na minha casa. Você acha que os parentes dariam crédito ou não? Difícil. É verdade ou não?
Difícil dar crédito. Ô louco, eu vou entrar na casa dela? Vamos pensar que eu estou querendo um programa lá, ó. Tá louco?
Hã? Difícil. Irmão, Deus prepara tarefas impossíveis para realmente realizar a nossa salvação e a salvação dos nossos familiares. O que nós temos que fazer é peito para ir. Os espias falaram assim, olha, quem estiver aqui dentro, quem você conseguir trazer, não vai morrer. Mas quem você não conseguir trazer aqui dentro, vai morrer. Essa palavra eu quero traduzir para nós hoje aqui, irmãos, com relação aos seus familiares. Aquele que você conseguir trazer aqui para dentro, não vai morrer. Mas aquele que você não conseguir trazer para dentro, vai morrer. Você ama seus familiares? Tem que buscar. Qual foi o argumento que ela usou? Eu não sei, irmãos. Ela não tinha moral nenhuma. Eu já vi várias pessoas falar assim, ah, pastor, eu não tenho moral. Eu não tenho moral para falar para meu parente vir na igreja, não. Ih, ele conhece a minha vida. Raabe tinha moral? Não tinha moral nenhuma. Irmão, Deus não quer moral, Deus quer a sua atitude. Ele não quer ver o seu passado. A partir do momento que você encontrou com Jesus, a sua vida transformada, e agora você passa a ser um ganhador de almas. Raabe teve a vida transformada. Se a sua vida não foi transformada ainda, você continua bebendo, fumando, drogando, pecando, adulterando, fornicando, falta encontrar Jesus verdadeiramente, irmãos. Jesus passou por aí, foi embora, ó, não existe salvação lá não. Porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver uma vida de santidade, não pensa que Jesus volta e você vai subir, não. Se você vive numa prática do pecado, Jesus volta e você vai ficar. E se você partir, você não vai para o céu. Você pode ter 50 anos de crente, se você não tiver uma vida de santidade, você não vai para o céu. Mas um dia eu fui uma bênção. Não, você tem que ser uma bênção hoje. Eu sempre digo, Deus é eterno. Com Deus não tem passado nem futuro. Deus é já. O que você foi não interessa para Deus. Se você foi bom ou se você foi ruim, passado passou. Deus quer saber da sua vida hoje, agora. Como é que está? É agora. É sempre já. Sempre que você tiver que fazer alguma coisa, pensa, é já. É agora. Irmãos, Raabe teve atitude e foi atrás de um por um. Um por um. E trouxe para dentro da sua casa. Foi fácil? Eu tenho certeza que não. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando você vai na força do Espírito Santo, a coisa é diferente. Quando você vai pelas suas próprias forças, é dado. Mas antes de trazer alguém aos pés de Jesus, o que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho em casa. Orar, jejuar, repreender todos os demônios, se preparar, se revestir de uma unção sobrenatural e ir na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Você precisa entrar nesta arca da salvação. Você precisa entrar na minha casa, porque a cidade vai ser destruída. Eles vão matar todos, jovens, velhos, crianças, animais, não vai sobrar nada e depois vão tocar fogo em tudo e só vai ser salvo quem estiver dentro da minha casa. Eu estou falando isso aí porque os espias lá tiveram, nós já fizemos um acordo. É isso que vai acontecer, irmãos. Mensagem difícil de ser pregada. Quantas pessoas você fala do amor de Deus e as pessoas escarnecem da gente? É verdade ou não é? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Que inferno? Inferno existe. Inferno é aqui. Bom, pai, que igreja? Está perdendo tempo, você é bobo. Eu vou para Gandaia. É assim, né, irmãos? Como é difícil, como é difícil. Irmãos, não é fácil, mas é gratificante. Mas é gratificante. A Bíblia diz, no versículo 25 do capítulo 6, que Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos naquele dia. Porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Irmãos, ela não só foi salva junto com todos os seus parentes, como ela se integrou e passou a ser do povo de Deus. Deus abriu as portas para que ela fizesse parte do seu povo. Olha que maravilha! Até hoje a descendência dela não é mais daquele povo de Jericó. Agora são israelitas, são judeus. Agora é família de Deus. É isso que Jesus quer fazer com nós e com os nossos familiares, irmãos. Por isso que na palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Está dependendo de uma atitude nossa. Irmãos, todos da família dela foram salvos. Sabe por quê? Porque ela acreditou e porque ela agiu. Não basta crer, tem que tomar uma atitude. Quer saber do mais? Ela passou a ser uma pessoa tão importante, que a Bíblia diz, quando começamos a ler o capítulo 1 de Mateus, o capítulo 1 de Mateus diz a genealogia de Jesus. E o versículo 5 e 6 diz assim, e Salmão gerou Raabe a Boaz, e este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, e Jessé o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Irmão, ela teve o privilégio de ser uma, como é que fala? Antes de um é ascendente, como é que é? uma ascendente de Jesus Cristo. Jesus foi um descendente de Raabe. Amém? Olha que beleza. Jesus veio da linhagem de Raabe. Olha, de uma prostituta. Sabe o que Deus está querendo falar hoje, irmão? Não importa o que você foi, não importa o que você é, importa que Jesus quer transformar a tua vida, importa que Jesus quer entrar na sua vida, importa que Jesus quer transformar daqui para frente, e Ele quer fazer parte da sua família e quer que você faça parte da família dEle. É isso que importa. O que passou, passou, não interessa. Ah, mas lá no passado eu fui um desgraçado, um travesti, mas irmão, é passou. Eu fui um ladrão, não importa o que você foi. Importa a sua atitude hoje. A tua salvação está dependendo da tua atitude hoje. A salvação tua e da tua família está dependendo da tua atitude hoje. Porque tem muitas pessoas que vêm para dentro da igreja, entendem a mensagem, mas não tomam uma atitude. Se Raabe não tivesse tomado uma atitude, talvez ela teria se salvado, mas a família dela tinha se perdido por completo. Mas tanto ela como toda a sua família foi salva por quê? Porque ela ouviu a palavra, ela entendeu e ela colocou em prática. Ela tomou uma atitude, mudança de vida, transformação. E agora sim, entrando na genealogia de Jesus, que maravilhosa, ficou registrado nessa palavra aqui como lição de vida para nós. Tem muita gente que chega e fala, ai pastor, a minha vida é uma desgraça, é uma tristeza, é uma discriminação. Ninguém gosta de mim, eu não sou amado, nem meu pai, nem minha mãe. Muda, para de pensar isso. Inverta a situação. Abra as portas para Jesus, como Raabe fez. Deixe realmente que os enviados de Deus entrem dentro da sua casa. Deixe que Jesus Cristo faça morada no seu coração e comece a enxergar diferente. Em vez de olhar com um olho de miséria para os seus parentes e falar assim, ah, eles não gostam de mim, comece a amar eles. Porque tudo que vai, volta. Tudo que você semeia, você colhe. Comece a demonstrar amor para eles. Comece a mostrar que Jesus faz a diferença na sua vida. Que Jesus te salvou, Jesus te transformou. E agora você é uma nova criatura. E que a salvação deles está dependendo da mensagem que você vai anunciar. Não é outros, não. Porque os espias podiam falar assim, ó, dá o endereço dos seus familiares, eu vou lá falar com eles. Porque você não tem moral. Você é uma prostituta, entendeu? Você não tem moral nenhuma, fica quietinho aí que quem vai falar sou eu. Eles podiam falar isso, não, mas ele não falou. Ele falou, Raabe, vai lá e traga todo mundo pra cá, que quem você conseguir trazer é que vai te salvar. É em você que Jesus confia. Amém? É em você que Jesus confia. Em mim? É. Em você, diga em mim. É em você que Jesus confia. Jesus quer que você deixe essa vida para fazer parte de uma nova vida, de uma nova família. Jesus quer que você deixe de fazer parte desse povo. Ah, mas os meus amigos são todos apesados. Jesus não quer mais esses amigos para você. Jesus tem outros amigos para você. Sabe por quê? Porque esses amigos estão condenados à destruição e não vai durar muito tempo. E você está destinado à salvação, à vida eterna. Então não fique apegado a esses amigos. Ah, mas são meus amiguinhos, são minhas amiguinhas, irmãos. O meu amigo é Jesus. Porque se existe alguém que nunca vai te trair, se existe alguém que verdadeiramente é por você, é Jesus Cristo e mais ninguém. Não tente trazer justificativa dizendo, ah, eu sou um coitado. Não, você é um filho do rei, você é um escolhido. Jesus falou assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Jesus te escolheu. Só isso? Não. E vos designeis para que vades e deis frutos. Foi o que aconteceu com Raabe. Eles podiam ir na casa do prefeito, eles podiam ir na casa do governador, eles podiam ir na casa do delegado da polícia, eles podiam ir na casa de uma autoridade lá para fazer um negócio. Não, não, não. Eles foram na casa de Raabe. Por quê? Porque Deus já tinha um projeto na vida dela. Deus tem um projeto na tua vida. E o projeto que Deus tem na tua vida é muito grande. E talvez você esteja desperdiçando já há tanto tempo esse projeto que Deus tem na tua vida. Talvez você esteja perdendo muito tempo e Deus te trouxe hoje aqui para falar, opa, é tempo de acordar. Não, é tempo de tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude e a minha vida vai mudar. Fique em pé e vamos orar para terminar. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. O nome da mensagem, eu disse no início, é livramento. Livramento. A Bíblia diz lá em Coríntios que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus provei o livramento, de sorte que a possais suportar. Deus está te dando o livramento da morte nessa noite. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. E Ele quer te salvar. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar o rumo da tua história. Hoje, abaixa a sua cabeça, eu quero orar pela igreja. Meu Deus, eu não sei o que se passa em cada coração, mas tu sabes porque tu és Deus. E tudo que eu peço agora é que teu Santo Espírito esteja tocando e convencendo a cada filho teu que foi tocado já por ti e necessita de uma atitude nessa noite. Necessita de uma mudança, necessita de uma transformação. Necessita, Senhor, que a história da vida encerre-se aqui, este capítulo, seja arquivado e jogado no fogo e comece agora uma nova vida a partir de hoje. Meu Deus, eu intercedo pela tua igreja, porque nós sabemos que se agirmos assim, tomando uma atitude corajosamente, assim como Raabe tomou, as coisas vão modificar na minha vida e na vida de toda a minha família, porque é essa salvação que o Senhor tem para nós. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja tocando os corações de cada um que chegou nessa noite, e que hoje possa ser uma noite de salvação, de transformação e de livramento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, eu gostaria de orar com você que foi tocado pela palavra e está sentindo, não, eu preciso mudar a minha vida a partir de hoje. Chega de brincar com Deus, chega de levar a vida de qualquer jeito. Eu ouvi, eu entendi, eu pensei até que não tinha mais solução. Pô, mas se teve solução para Raabe, não vai ter para mim? Claro que tem. Nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos, toca em leprosos sem ficar leproso e ainda cura o leproso. Esse é o nosso Deus. E Ele quer te salvar nessa noite, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te livrar. Porque essa vida de amizade com o mundo, isso aí é vida de perdição. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O melhor amigo é Jesus Cristo. Você quer optar por essa vida hoje? Sai do seu lugar, vem aqui, ajoelhe-se aqui na frente. Eu estou sentindo que tem várias pessoas hoje desejosas de fazer essa decisão. Simplesmente, toma uma atitude. Tenha coragem. É coragem que Deus está querendo. Coragem. Raabe foi corajosa. Super corajosa. Quando vieram lá os enviados do rei, os espias estavam lá no telhado dela, não tem ninguém aqui não. Pode ir embora, já foi. Coragem. Se você não tem coragem nem dar um passo e ajoelhar-se diante do altar do Senhor, vai ter coragem de quê? Toma uma atitude nessa noite. A Graciela vai cantar uma música. Enquanto ela estiver cantando, vai ser o tempo que você tem para reunir as forças e vir aqui e deixar de brincadeira. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Não brinque com Deus, não. O negócio pode ficar feio do seu lado. A destruição vem. Você que prefere o que é? A salvação ou a destruição? Céu ou inferno? O único caminho para o céu é Jesus Cristo. E Ele está te chamando nessa noite. A Bíblia diz que o Espírito fala no teu coração, não endureça o coração. Amoleça o seu coração, seja sincero. Mas eu vou lá na frente, qual que é o problema de você vir aqui? Você está dizendo, Satanás, você me perdeu, a minha vida a partir de hoje é outra. Eu vou orar por você. Saia daí e venha para cá. Enquanto a Gisela canta uma música, juntamente com a Graciela. Pode vir.
Há um caminho que leva ao céu, caminho de
Amém. pode vir, irmão. Jesus está te procurando.
Caminho de amor, caminho de perdão. Ele é Jesus, o Salvador.
Aleluia. Não tente enganar Deus dizendo que está tudo bem quando não está. Deus conhece o teu coração. Agora, é para quem quiser, é para quem vier. Ele está te dando a oportunidade esta noite. E você vai fazer o quê? Elas vão cantar mais uma vez. Enquanto elas estiverem cantando que existe um único caminho que leva ao céu, que é Jesus, você terá a sua última oportunidade de sair e juntar-se com essas pessoas. Puxa, mas eu já tenho cargo na igreja, eu canto, eu toco, eu faço isso. Isso aí nada vai interferir na sua salvação. É a forma de você se humilhar diante de Deus e reconhecer que você é um necessitado de Deus. É que vai acontecer algo na sua vida. Entrando para a família de Jesus. Enquanto eles cantam, a última oportunidade. Venha, ajoelhe-se no altar do Senhor. Aleluia.
Há um caminho que leva ao céu. Caminho de amor, caminho de perdão. Ele é Jesus, o Salvador. Há um caminho que leva ao céu, caminho de
Deus está permitindo um grande avivamento nesta igreja. Talvez você até um cristão crê em Jesus, mas está em estado de dormência. Deus está te levantando hoje para uma grande obra. Eu vou orar agora. Se tiver mais alguém, pode vir em nome de Jesus Cristo. E eu vou interceder por você neste exato momento. Senhor Jesus, humildemente nos encontramos aqui agora, prostrados diante da tua grandeza. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor falou profundamente nos nossos corações. E eu peço agora que o teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor. Esteja fazendo uma verdadeira revolução nesses corações. Assim como aconteceu na casa de Raabe, ó Pai, que possa acontecer na casa de cada pessoa que está prostrada aqui diante de Ti. Essas pessoas ao chegarem nos seus lares, não serão reconhecidas pelos seus familiares, porque voltarão com a luz de Cristo resplandecendo nas suas faces. Meu Deus, eu te louvo, porque o maior de todos os milagres está acontecendo aqui nessa noite, que é a salvação de tantas almas, ó Pai. Meu Jesus, perdoe o pecado do teu povo. Não olhe para o passado deles. Esqueça, Senhor, conforme o Senhor mesmo prometeu na tua palavra. Jogue no mar de esquecimento e deles não se lembram mais. Seja passado bom, seja passado ruim, não nos interessa. Nós queremos uma nova vida contigo de agora para frente. Perdoe, Senhor, esses pecados. Que a tua misericórdia seja abundante na vida desses teus filhos agora. Que ao se levantarem, eles possam se levantar sentindo-se uma nova criatura. Faça morada, Senhor, nesses corações. Confirme o nome de cada um deles no livro da vida, Senhor. Nós sabemos que os céus estão em festa porque a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, os céus fazem festa. São tantos pecadores prostrados, chorando, Senhor, arrependidos diante do teu altar. Salva, cura, liberta, transforma, Senhor. Aviva, renova, ó Deus, esses corações. Eu profetizo agora no nome de Jesus uma vida nova a partir de hoje. Uma vida transformada. Uma vida renovada. Uma vida avivada, com mais vida. Que eles possam ter os seus olhos espirituais abertos e ver que realmente a vida com Jesus é outra vida. Muito obrigado, Jesus, por essa noite tão gostosa. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite tão especial. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.